DW. Jornal da Manhã.
Ora, muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira. Donald Trump anunciou cessar fogo imediato, mas o Irão desmentiu e Israel ainda não comentou. No âmbito da Cimeira Estados Unidos da América África, analista angolano diz à DW que os Estados Unidos não são tão importantes como se pensa.
Vamos olhar para os números. Os Estados Unidos hoje representa 4% do comércio externo africano. Muita gente crê que não sabe isso, mas a União Europeia faz mais comércio com a África do que os Estados Unidos, 3 ou 4 vezes.
Em Moçambique, analista afirma que o Conselho Constitucional é culpado pela destruição da democracia.
Está naturalmente a contribuir para um retrocesso da democracia em Moçambique, validando os resultados das últimas eleições.
E no futebol, jogou-se mais um dia da fase grupos do Mundial de Clubes da FIFA nos Estados Unidos. O calendário marca o dia 24 de junho de 2025. Consigo deste lado António Deus e começa agora o seu Jornal da Manhã. A 13 de junho, Israel apertou o gatilho e atacou Teherão, capital do Irão, com o objetivo de eliminar as instalações nucleares e militares do país iraniano. Horas depois, o Irão retaliou e atacou Tel Aviv, capital de Israel. No último domingo, 22 de junho, os Estados Unidos da América entraram em cena e também atacaram o Irão, com o mesmo propósito de Israel, abater o programa nuclear iraniano. Na altura, o Irão, pela voz do seu embaixador nas Nações Unidas, Amir Zaid Iravani, prometeu retaliar sem aviso prévio.
The timing, nature and the scale of Iran's...
O momento, a natureza e a escala da resposta proporcional do Irão serão decididos pelas suas forças armadas. Ao longo da história, a resiliente e unida nação iraniana resistiu a feridas mais profundas e enfrentou inimigos mais cruéis. E, desta vez, mostrará ao mundo a sua dignidade, força e grandeza.
Its dignity, strength and greatness to the world.
Ora, o ripostar aos Estados Unidos aconteceu pouco mais de 24 horas depois. Esta segunda-feira, o Irão reivindicou um ataque contra a base Al-Udeid, no Qatar, uma das principais instalações militares norte-americanas no Médio Oriente. O ataque aconteceu pouco depois de as autoridades de Doha terem encerrado o espaço aéreo do país. O anúncio do ataque foi feito na televisão estatal iraniana pelo porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, o coronel Iman Tajik. A base terrorista dos Estados Unidos da América em Al-Udeid, no Qatar, foi alvo de um poderoso e destrutivo ataque com mísseis. Esta base serve como sede do Comando da Força Aérea dos Estados Unidos e é o maior ativo estratégico das Forças Armadas Terroristas norte-americanas na Ásia Ocidental. A mensagem subjacente a esta ação dos filhos da nação nas Forças Armadas é clara e direta para a Casa Branca e os seus aliados. A República Islâmica do Irão, confiando em Deus Todo-Poderoso e no povo fiel e orgulhoso do Irão, não deixará, em circunstância alguma, sem resposta a qualquer agressão contra a sua integridade territorial, soberania ou segurança nacional. O Conselho de Segurança Nacional iraniano indicou que o número de mísseis utilizados foi o mesmo que o número de bombas que os Estados Unidos utilizaram para atacar as instalações nucleares no seu país. Já o Qatar informou que as defesas aéreas interceptaram com êxito um ataque com mísseis à base aérea de Al-Udeid, indicação do Ministério da Defesa do Qatar, acrescentando ainda que o incidente não causou mortos nem feridos. Pouco tempo depois, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, recorreu à rede social Truth Social para agradecer ao Irão por ter avisado antecipadamente do ataque que apelida de muito fraco que fez à base militar dos Estados Unidos no Qatar. E já durante esta noite, o presidente norte-americano voltou à mesma rede social e publicou uma mensagem que chocou pela positiva. Trump anunciou que o Irão e Israel haviam acordado um cessar-fogo completo e total e que iria entrar em vigor já nesta terça-feira, após os dois países acalmarem e terminarem as missões finais em curso. Ora, é conhecida que a esperança é a última a morrer, mas por vezes a primeira a desvanecer. Horas depois do anúncio de Trump, o Irão negou qualquer acordo com Israel. Na rede social X, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, afirma que o Teherão irá pôr termo aos ataques, caso Israel termine esta agressão, que apelida de ilegal. Abrimos agora a primeira janela do ouvinte, a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos como avalia o anúncio de cessar-fogo de Donald Trump, desmentido pelo Irão e ainda sem reação por parte de Israel. Já nos chegaram muitos comentários à nossa redação. O Macias escreve que esta mensagem de Trump é com o Irão e, portanto, o Israel não tem que se meter. O Arsuêncio escreve-nos que é apenas uma forma de atrapalhar e de colocar medo juntamente com arrogância para com o Irão. O Ambrósio escreve que o Irão foi pronto a desmentir essa notícia e a verdade é que também o Orlando escreve-nos que, na sua opinião, não muda nada, apenas está a ver o braço de ferro e, portanto, para já não haverá então esse cessar-fogo. Já o Joaquim escreve-nos que Trump está com medo porque sabe que o Irão vai continuar a devolver os ataques. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente moçambicano Daniel Chapo saudou a assinatura de um acordo de cooperação com o Imamat Ismaili para fortalecer as relações entre ambas as partes e agradeceu os investimentos e ações sociais da rede HKAN no país. Segundo Daniel Chapo, o acordo visa, sobretudo, consolidar e expandir a cooperação em áreas prioritárias como educação, saúde, cultura, ambiente e desenvolvimento socioeconómico. E o ministro da Saúde moçambicano, que alertou que a redução significativa e abrupta do financiamento internacional está a ter efeitos alarmantes naquele setor, agravando as dificuldades em áreas como logística, fornecimento de medicamentos e recursos humanos. Em causa está, nomeadamente, a suspensão desde janeiro deste ano da ajuda internacional dos Estados Unidos da América a vários países. E a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, Ana Isabel Xavier, anunciou em Maputo um reforço do diálogo político com Moçambique, visando preparar nas próximas semanas a 6ª Cimeira Bilateral a realizar em 2026.
São várias as áreas em que nós queremos colaborar e queremos, sobretudo, comprometer-nos num diálogo político profundo que nas próximas semanas se intensificará no sentido de, em 2026, realizarmos a nossa 6ª Cimeira, que nós esperamos também que tenha resultados tangíveis e operacionalizáveis em benefício dos dois países. Concordamos que, mais do que olharmos para novas áreas de cooperação, é reforçarmos aquelas que para nós são, de facto, muito importantes e que são comuns de preocupação dos dois países. Inevitavelmente, as áreas da segurança e defesa.
A governante portuguesa está em Maputo para participar nas comemorações dos 50 anos de independência de Moçambique, que se assinalam na quarta-feira. E em Angola, o ministro de Estado para a Coordenação Económica admitiu que algumas cláusulas do contrato de concessão do Corredor do Lobito suscitam reservas por parte da Corporação Financeira de Desenvolvimento e poderão ser ajustadas. E o presidente angolano João Lourenço fará uma visita oficial a Portugal no último fim de semana de julho, anunciou ontem Marcelo Rebelo de Sousa, após um encontro longo e frutuoso com o homólogo angolano no Palácio Presidencial em Luanda.
É muito importante, por um lado, eu formalizar o convite para ele ir a Portugal dentro de um mês em visita oficial. Já há muito tempo que o presidente João Lourenço não ia a Portugal, mas eu também já não tinha a oportunidade de vir a Luanda há algum tempo. E assim é, para mim, muito gratificante, antes do fim do segundo mandato, receber o Sr. Presidente João Lourenço.
O presidente português adiantou que, durante a sua passagem por Luanda, depois de visitar também São Tomé e Príncipe, falou com João Lourenço sobre a situação no mundo neste momento particularmente difícil no quadro das relações bilaterais e também da comunidade de língua oficial portuguesa. E na Guiné-Bissau, o ex-chefe da segurança presidencial, Coronel Tcherno Bari, encontra-se detido no quartel do Estado-Maior-General das Forças Armadas Guineenses, alegadamente por ter desobedecido a uma convocatória, disseram à agência Lusa fontes militares. E de acordo com essas mesmas fontes, Tcherno Bari foi detido no domingo por elementos da Polícia Militar após ter alegadamente recusado a responder a uma convocatória do Estado-Maior das Forças Armadas.
DW África. Deutsche Welle.
Num contexto marcado por rivalidades globais, pressões comerciais e disputas por recursos estratégicos, A 17ª Cimeira de Negócios Estados Unidos-América-África, que decorre em Luanda esta semana, reúne líderes políticos e empresariais para a redefinição das relações entre Washington e o continente. A pergunta é: quem dita as regras e que ganhos concretos os africanos poderão extrair desta nova ofensiva diplomática norte-americana? Em entrevista à DW África, o analista angolano e especialista em petróleo e gás, Flávio Inocêncio, afirma que os Estados Unidos não são tão importantes como se pensa e que a África está numa posição perfeita para ter investimentos de todos. Começamos a entrevista com a escolha de Luanda e perguntando o que significa esta cimeira no momento em que Washington redefine a sua presença no continente sob a retórica de comércio não ajuda.
Para já, nós pensamos que a administração Trump não vê a África como algo estratégico. Vê a África como algo importante, e vamos falar disso. Existe uma pessoa que foi enviada para a administração Trump, parece que cimeira é muito importante, é o sogro da filha do Trump, é um libanês americano, muito importante, que foi utilizado pelo Trump para cessar fogo entre o Líbano e também Israel, e ele tem cidadania nigeriana e ele tem interesse em África. Então, nesse sentido, considerando que Trump que dá muita importância às relações pessoais, mais que às relações Estado a Estado, pode ser um momento muito interessante para Angola. Então, eu não iria afastar de todo a importância dessa cimeira em Luanda.
O que tem os Estados Unidos a oferecer hoje à África que a China, Turquia ou Emirados já não estejam a fornecer de forma mais célere e pragmática?
Vamos olhar para os números. Os Estados Unidos hoje representa 4% do comércio externo africano. Muita gente creio que não sabe isso, mas a União Europeia faz mais comércio com a África do que os Estados Unidos, 3 ou 4 vezes, seguida pela China e depois a Índia. Portanto, os Estados Unidos não é tão importante como se pensa às vezes. Há exceções, há países onde os Estados Unidos fazem mais comércio, mas em regra a África também representa muito pouco para os Estados Unidos, representa cerca de 3% das exportações. Aquilo que os Estados Unidos tem a oferecer à África é o sistema financeiro internacional. O dólar é a principal moeda de transição internacional. Os Estados Unidos também que tem uma política externa de grandes alianças. Basicamente, eles estão numa aliança com a União Europeia há bastante tempo. E, nesse sentido, é um país muito importante. Agora, em termos de comércio estrito, aquilo que a África precisa pode buscar outros parceiros, essencialmente asiáticos.
A administração Trump tem falado em abrir mercados africanos, mas ao mesmo tempo impõe novas tarifas e restrições à imigração e vistos, como vimos há bem pouco tempo, uma vasta lista de países africanos proibidos de entrarem nos Estados Unidos da América. Isso não contradiz o espírito da parceria econômica? A África deve aceitar esse paradoxo?
É um paradoxo, sim. Trump não vê a África como algo estratégico, senão não teria colocado essas tarifas que foram colocadas para a generalidade dos países do mundo. Em setembro, o AGOA, o Africa Growth Opportunity Act, também vai expirar. Significa que a África agora vai exportar esses produtos com tarifas. Trump vai colocar tarifas base de 10% como tarifas mínimas. Isso vai afetar a África e isso vai matar do AGOA, que foi o principal instrumento americano desde 2000, mais ou menos, para o continente africano. Então, sim.
Falando da administração Trump, que impacto isso tem sobre compromissos multilaterais como o financiamento do Corredor do Lobito, lançado ainda durante a administração de Biden? Há risco de continuidade ou nem por isso?
Eu não acho que há um risco de descontinuidade. Creio que vai haver uma continuidade, até porque enviaram, parece que cimeira, um dos chefes da International Development Finance Corporation, que é uma das entidades que está a financiar esse corredor. Então, creio que isso vai continuar. Agora, não vai ser a visão estratégica que as pessoas têm, até porque os americanos eles não enviaram ninguém de nível ministerial. Eles podiam ter enviado secretário da Energia ou secretário do Comércio. Eu nem digo secretário de Estado, porque estamos numa crise internacional.
Ouviu a entrevista a Flávio Inocêncio, especialista angolano, conduzido pela jornalista Sandra Kiala. E o presidente do Moçambique, Daniel Chapo, disse esta segunda-feira, durante a abertura do simpósio alusivo aos 50 anos da constitucionalidade, que os riscos à democracia são mais evidentes em Moçambique. Analistas afirmam que a culpa pela destruição da democracia é o Conselho Constitucional, que valida sistematicamente eleições fraudulentas. Romeu da Silva, a partir de Maputo, traz toda a informação.
Daniel Chapo admite que Moçambique vive tempos em que os desafios ao Estado de Direito Democrático se apresentam cada vez mais complexos e os riscos à democracia são mais evidentes. Por isso, o chefe de Estado reiterou que diversas reformas institucionais, incluindo a legislação eleitoral, deverão avançar para evitar cenários de violência nos próximos pleitos.
A reforma do sistema eleitoral, definição de um novo modelo, composição dos órgãos da administração eleitoral, legislação eleitoral, órgão de justiça eleitoral, entre outros aspectos que contribuem para a integridade de todo o processo eleitoral, para que no futuro não haja mais desculpas que possam levar pessoas à violência.
E o analista e criminalista José Capassura não tem dúvidas de que o Conselho Constitucional é o maior culpado pela destruição da democracia.
Está naturalmente a contribuir para um retrocesso da democracia em Moçambique, atendendo aos últimos resultados que, contra todos os mais arrepios do direito, o Conselho Constitucional foi validando os resultados das últimas eleições.
O analista Capassura lembrou que quando o Conselho Constitucional quis mostrar o serviço de forma competente, a nulidade das dívidas ocultas foi o governo que desrespeitou a medida.
Isto acontece por causa do próprio modelo de funcionamento do Conselho Constitucional. Então, em suma, precisamos ter um Tribunal Constitucional em Moçambique, a qual os juízes são designados através de concursos próprios, das quais estes mesmos juízes hão de naturalmente indicar o seu presidente.
O analista político e ativista Wilker Dias destaca que o Conselho Constitucional se desligou da ciência e colou seus interesses partidários, por isso está a matar a democracia.
Em que, se nós formos a ver, existem vários elementos, mas eu acho que até poderiam servir como fator para a ligação partidária por parte de alguns órgãos que lá estão. Isto é um exemplo claro de que é mais um órgão que tem estado a ajudar no retrocesso da democracia.
O analista refere ainda que o Conselho Constitucional, desde que o país optou pela democracia, violou sistematicamente a Constituição da República.
Temos um exemplo claro no que diz respeito a um dos pressupostos de direitos humanos, que é o direito à participação política. Tivemos diversos casos em que a população foi impedida de votar no último contexto eleitoral, a título de exemplo, mas que já vem se repetindo nos outros contextos, mas o Conselho Constitucional finge automaticamente que não vê essas questões irregulares.
Romo da Silva, DW, Maputo.
Momento ainda para lhe dizer que Venâncio Mondlane, ex-candidato presidencial de Moçambique, foi notificado para estar na Procuradoria-Geral da República no próximo dia 27 de junho, sexta-feira, pelas 9 horas da manhã, com advertência, de acordo com o próprio, de detenção em caso de não se fazer presente.
DW Notícias.
O Irão voltou a lançar mísseis contra Israel esta madrugada, depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado o tal cessar-fogo entre os dois países, mais tarde desmentido pelo governo iraniano. As forças de defesa de Israel anunciaram 3 ondas de ataques iranianos entre as 5 e 6 horas locais da manhã, que deixaram uma dezena de feridos, incluindo 3 pessoas em estado crítico, de acordo com o Serviço de Emergência e Resgate israelita. A França, a Itália e a Alemanha demonstraram-se hoje solidários com o Qatar na sequência do ataque do Irão à base militar norte-americana nos arredores de Doha e apelaram ao regresso das negociações.
DW Mundial de Futebol.
Resultados desta terceira jornada do Mundial de Futebol da FIFA, de clubes, que se realiza nos Estados Unidos. No grupo A, Inter Miami 2, Palmeiras 2, Futebol Clube do Porto 4, Al Ahly 4, Inter Miami, aliás, Palmeiras passa em primeiro lugar, Inter Miami em segundo, e vamos ter Paris Saint-Germain, Inter Miami nos oitavos de final, juntamente com o Palmeiras, num duelo brasileiro frente ao Botafogo.
DW Espaço do Ouvinte.
Perguntámos-lhe no nosso Facebook como avalia o anúncio de cessar-fogo de Donald Trump, desmentido pelo Irão e ainda para já sem resposta de Israel. O Joaquim escreve-nos que é mais uma propaganda política de Trump, que também, lembra, havia prometido terminar com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Muito bem, chega aqui ao fim o Jornal da Manhã, não temos tempo para mais. Muito obrigado por ter estado desse lado. Mais logo voltamos com o Jornal da Noite. Até amanhã, uma boa terça-feira e sempre na companhia da sua DW África.